Eu sou a doutora Bárbara Furtado, eu sou médica pediatra, onco-hematologista pediátrica e gerente médica de vacinas da GSK. E estou aqui hoje com o Dr. Jessé Alves, que é médico infectologista, com uma grande experiência em unidade de terapia intensiva e também trabalhou no Hospital Emílio Ribas, que é um hospital de referência para doenças infecciosas em São Paulo e no Brasil. Olá, Jessé, tudo bom?
Olá, Bárbara, tudo bem?
Tudo bom, Jessé? Hoje eu queria te fazer algumas perguntas sobre um artigo muito interessante que eu li, né, de um programa de vacinação que ocorreu no Canadá contra, o meningococo do sorogrupo B, né? Mas eu antes queria entender um pouco de você. Quando a gente lê estudo clínico, né, a gente está muito acostumado a ver dados de eficácia, de efetividade, e esse artigo me chamou muita atenção por ser um dado de vida real. E eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente por que que é tão importante isso, principalmente quando a gente fala de doença meningocócica.
Então, Bárbara, exatamente. Doença meningocócica é uma doença infrequente, e pelo baixo número de casos que ocorrem, é muito difícil fazer um estudo de vacinas naquele padrão tradicional, onde você tem a avaliação da eficácia através dos estudos controlados, duplo cego, randomizado. Então, a gente estabelece um correlato de proteção, que é a resposta imunológica a esta vacina, e a análise de efetividade, que é exatamente essa análise de vida real, ela só vai poder ser estabelecida na medida em que a vacinação é introduzida em programas de vacinação ou se faz uma vacinação em larga escala.
Ah, interessante. E, Jessé, eu falando desse paper especificamente, que eu queria que você me ajudasse a entender um pouquinho melhor os pontos, né, mais importantes desse paper, que foi publicado, né, pelo Instituto Nacional de Quebec, e ele faz um programa de vacinação em uma localidade específica, né? Me chamou a atenção porque eu achei uma coisa um pouco diferente, né? Como é que foi isso? Você explica um pouquinho melhor para mim?
Bom, desde 2003, o Instituto já conduzia estudos de vigilância epidemiológica que mostravam um aumento do número de casos na região de Saguenay-Lac-Saint-Jean, que é uma área, uma municipalidade localizada na província de Quebec. Quebec, dentro do Canadá, já é um estado que tem uma endemicidade maior em relação aos casos de meningococo B, e essa localidade especialmente apresentava uma incidência maior. E foi observado que este aumento de número de casos estava relacionado à difusão de um clone virulento do complexo clonal ST269. Uma característica importante desse complexo clonal é que ele atingia principalmente jovens, adolescentes e jovens entre 15 e 20 anos.
Isso é interessante porque é uma característica um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, né? Que a doença meningocócica invasiva acomete principalmente os lactentes, né? E eu acho que isso chama muito a atenção para o fato de ser uma doença dinâmica, imprevisível e, além, obviamente, muito grave. Eu, como pediatra e também trabalhei em terapia intensiva, infelizmente pude acompanhar alguns casos e acredito que você também, né, pôde acompanhar alguns casos, mas como é que o governo lidou com isso? Porque a gente sabe que essa questão da política pública é muito importante, né?
Exatamente. Eu acho que é importante também a gente fazer um parêntese e mencionar as diferenças entre a epidemiologia da doença meningocócica no hemisfério norte, no Canadá, e o que ocorre no Brasil. Normalmente, os países do hemisfério norte têm um nível endêmico mais elevado de sorogrupo B. No Brasil, nós temos uma distribuição diferente. O sorogrupo C ainda é o predominante na maior parte das faixas etárias. Mas, devido à introdução da vacina conjugada para o meningococo C no nosso meio, o número de casos total da doença vem diminuindo e, atualmente, proporcionalmente, o sorogrupo B já é o mais frequente quando a gente avalia crianças com menos de 10 anos. Mas, voltando ao Canadá, o governo do Canadá, junto ao Comitê de Imunização de Quebec, iniciou uma campanha de vacinação voltada para a população entre os 2 meses, até 20 anos de idade. Exatamente por ser ali o alvo maior da doença, em residentes ou pessoas que frequentassem o sistema educacional daquela localidade. Nessa campanha foi utilizada a vacina de quatro componentes para o meningococo B, a Bexsero, com esquema vacinal de acordo com a faixa etária descrito em bulo naquela época e naquele país. Ou seja, o esquema utilizado foi de quatro doses nas crianças entre 2 e 5 meses de idade e três doses para crianças com 6 a 11 meses e duas doses para crianças com mais de 12 meses. Lembrando que a posologia no Brasil foi recentemente modificada e esse estudo não tem mais a mesma posologia, que nós agora temos aqui em bula.
Não é o que me chamou muito a atenção nesse estudo, Gessé, foi que eles conseguiram reverter a situação, né? Mesmo em pouco tempo de seguimento depois dessa vacinação em massa, né? Quais os números que você achou mais impactantes?
Bom, o governo canadense, então, a província de Quebec, instituiu esse programa de vacinação em 2014. E o que que foi visto? Após 4 anos da introdução da campanha, né, essa publicação já avalia esta evolução de 4 anos, o que a gente viu é que cerca de 83% de toda a população alvo, ou seja, entre 2 meses e 20 anos de idade, aderiu ao programa, tomando pelo menos uma dose da vacinação. A faixa etária que teve a melhor cobertura vacinal foi a faixa etária entre os 2 e 5 meses, chegando a 94%. E lá também aconteceu algo que a gente costuma ver no Brasil. Os adolescentes e adultos jovens tiveram uma baixa cobertura vacinal, cerca de 47%. A redução na região de Saguenay, nessa municipalidade, que era a região mais afetada, foi uma redução de 87%, que é uma redução muito significativa se comparada às demais regiões e às demais localidades da província de Quebec. E quando a gente avalia somente a redução da incidência no grupo vacinado, nós vamos ver que a redução é de 96%, o que é um dado bastante relevante.
Não, esses números são muito impressionantes, mas eu vi que houve alguns casos, né, mesmo depois de toda essa campanha de vacinação. Esses casos ocorreram também em pessoas vacinadas, foram em pessoas não vacinadas? Como é que foi isso?
Realmente foram observados alguns casos, foram 5 casos de doença meningocócica invasiva produzida pelo sorogrupo B. Três desses casos ocorreram em adultos, ou seja, eles estavam fora do alvo, né, eles não eram alvo de vacinação. Um caso ocorreu no indivíduo de 21 anos, mas que não era residente daquela região no momento da campanha vacinal. E apenas um caso ocorreu numa criança de 6 anos que havia sido vacinada aos 2 anos de idade no momento da campanha. Entretanto, nós não temos detalhes sobre esta cepa isolada dessa criança exatamente, se ela seria realmente coberta pela vacina aplicada naquele momento.
O que eu achei muito importante, né, nesse estudo é que ele mostra o impacto, né, da vacinação em massa contra o meningococo do tipo do sorogrupo B, né? A gente sabe que é uma vacina relativamente nova, se a gente for comparar a outras, né? E acho que esse dado deixa muito claro para a gente a capacidade que a vacina tem de gerar essa proteção, né? Já que é uma doença que não é comum, né? Como você falou no começo, e que muitas vezes ficaria difícil a gente ter esse dado de vida real fora dos estudos, né? E como você também falou, trazendo para nossa realidade, o sorogrupo B aqui no Brasil, ele vem ganhando uma importância maior, principalmente nos menores de 10 anos de idade, né? E mais ainda nos menores de 1 ano de idade, não é isso?
Exatamente, como a gente já havia comentado, por haver uma redução no número total de casos, que era principalmente às custas de C, hoje em dia, proporcionalmente em crianças abaixo de 10 anos, a gente já tem um predomínio do sorogrupo B.
Não, Gessé, olha, eu queria te agradecer muito por estar aqui comigo. Eu acho que esse estudo traz informações muito importantes e práticas, né, no nosso dia a dia e dos nossos colegas que estão escutando, né? uma vez que a questão da efetividade, né, de Bexero, o impacto na vida real, acontece muito, né, porque a gente quer saber fora do estudo, no dia a dia, como é que realmente acontece a proteção dessa vacina, né? Então, queria te agradecer muito por estar esse momento aqui com a gente, esclarecendo alguns pontos do estudo.
De nada, Bárbara. Eu acho que é super importante realmente a gente entender como a vacina funciona. A gente espera que em breve a gente tenha resultados também de aplicação e de estudos em outras localidades do mundo onde a vacina tem sido utilizada também em larga escala. E é sempre muito bom conversar sobre esse assunto. É importante que a gente lembre aí para quem está nos ouvindo que outros conteúdos exclusivos também estão acessíveis através do nosso site, que é www.gskmedicos.com.br, buscando aí na área de vacinas. E lembrando também que todas as nossas bulas ou informações científicas que os colegas médicos quiserem receber também podem buscar através do e-mail medinfo@gsk.com.
Eu acho isso interessante porque você comentou que houve uma mudança da bula recente de Bexero, né? Então, quem ainda não tiver recebido essa mudança pode entrar em contato com a gente pelo MedInfo. E também, se quiser receber esse artigo, né, e ler e avaliar todos os dados aqui que a gente comentou, também pode pedir por esse e-mail. Obrigada, Gessé, e obrigada a todos vocês que participaram com a gente dessa conversa.